E o CBN Saúde de hoje está falando sobre úlcera, gastrite. Nós temos uma série de ouvintes participando e conversando conosco sobre o tema. Nós temos, por exemplo, o Jackson Almeida. O Jackson tem aqui uma sequência de mensagens dizendo o seguinte. Às vezes, né, ele diz que as coisas fazem tanto mal que ele vomita muito. E ele passa mal, não comendo inclusive nada gorduroso. E ele fica às vezes 3 dias comendo só coisas leves. Ele perde inclusive a vontade de comer. Né? Aí ele fala também que às vezes ele acha que é a gordura no fígado. Né? Já consultou o médico que dizem que ele não tem nada no estômago. E o Jackson também fala que como ele come, e às vezes, pelo menos 2 vezes por mês, ele passa mal por causa disso, ele quer entender um pouquinho o que está acontecendo com ele. Ele pergunta para o Dr. Neme o que ele faz, o Jackson.
Jackson, bom dia. Pelo que você relata aqui nas suas perguntas, nós temos 2 Jackson, tá?
Tem o Jackson de Almeida, depois fala do Jackson Costa Manha, mas depois a gente conversa sobre isso.
Então, o primeiro Jackson, ele cita esteatose, que é um acúmulo de gordura no fígado. Esteatose não dá sintoma, gente. Esteatose é um sinal que a gente observa no ultrassom, na maior parte das vezes, e que nos ajuda até a orientar o paciente nos seus hábitos e tal. Então, esteatose, por si, não traz sintomas. Mas o primeiro Jackson ali, ele tem sintomas, foi ao médico e disse que ele faz uma dieta que dura 2-3 dias para melhorar e depois os sintomas voltam. Jackson, você pode ter uma coisa chamada síndrome do intestino irritável, que é uma alteração funcional intimamente ligada a alterações emocionais. Então, é frequente esses quadros iguais aos seu, chegar ao consultório e sair de lá com ansiolítico. Então, eu acho que...
Jackson ansioso.
Possivelmente o primeiro Jackson da esteatose e tal, ele deve ser uma pessoa ansiosa e encucada e tal. Então, há que se valorizar os sintomas emocionais e até o uso de um ansiolítico para tratar o quadro gástrico, sem usar medicação gástrica. Entrando no Jackson 2...
Que é o Jackson Costamanha, que ele diz o seguinte, até vou colocar a pergunta do Jackson para o doutor explicar. Ele é diagnosticado com esôfago de Barrett, que o doutor inclusive já citou, ele fala isso, e ele diz que tem uma predisposição ao câncer no esôfago. Ele foi informado que vai precisar fazer um tratamento medicamentoso para o resto da vida. E alguma alternativa para tratamento desse problema que ele tem, que o Jackson Costamanha tem, quais conselhos o doutor daria para minimizar os sintomas que ele tem? E ele já agradece antecipadamente.
Jackson, depende do seu peso, depende do seu hábito alimentar. A primeira coisa que você tem que corrigir imediatamente é dieta fracionada. Não entrando muito no assunto, mas é rapidinho de orientar isso. Café da manhã, uma fruta por volta de 10, 10:30, almoço, um lanchinho natural entre 15h30, 16h30, final da tarde, outro lanchinho natural e o jantar por volta de 19 horas à base de um grelhado de frango, peixe ou carne vermelha com legumes, sem nada de coisas oleosas e gordurosas. Uma hora depois disso, que vai ser por volta de 20h30, uma hora e meia, 2-3 bolachinhas com queijinho branco, um chazinho ou um suco. O que você fez? Dieta fracionada faz com que a produção ácida do seu estômago ela se misture a esses alimentos e ela seja constantemente jogada para o intestino, que é o destino correto para a acidez gástrica. Caso contrário, se você for uma pessoa obesa, se você não tem essa dieta, não tem o hábito dessa dieta fracionada, o que vai acontecer? Seu estômago vai produzir uma quantidade de ácido esperando uma alimentação que não vem. Se ele joga essa quantidade ácida inteira para o duodeno, para a sequência intestinal do trânsito do aparelho digestivo, sem estar misturado em um alimento, o que vai acontecer? Você vai ganhar uma duodenite ou uma úlcera duodenal inflamatória. Então, esse ácido vai ficar dentro do seu estômago aguardando uma alimentação. Você não tem o hábito da dieta fracionada. Digamos que você é um sobrepeso ou um gordinho. A pressão intra-abdominal vai aumentar. O que vai acontecer? Vai jogar para o esôfago. Essa é a origem das esofagites crônicas de refluxo. Isso te leva ao Barrett. Barrett só é um alarme para o seu tratamento. Não vá pensar que você vai ter um câncer de esôfago. Agora, o seu caso específico, que é de um grande número de pessoas, obrigatoriamente você tem que fazer um exame chamado manometria. Não é a sondinha que você vai passar pelo nariz e ficar 24 horas. Aquela é a pH-metria. A manometria, você passa a sonda, mede como está o peristaltismo, a função do seu esôfago, e mostra se você tem um esfíncter esofagiano inferior, que fica entre o esôfago e o estômago, muito aberto. Ou seja, isso associado a uma imagem de endoscopia dizendo que você tem ou não uma hérnia de hiato, pode te levar para uma cirurgia que corrige e previne as esofagites já instaladas, ajudam no tratamento. Então veja, responder a sua pergunta de uso crônico ou não de medicamento, depende. Você é gordinho, tem hábitos alimentares com dieta fracionada, tem ou não hérnia de hiato com indicação cirúrgica. Caso tudo isso seja não, dieta fracionada é a primeira exigência para o seu tratamento. O omeprazol, pantoprazol e outros inibidores de bomba de próton, eles vão entrar como, por incrível que pareça, adjuvantes no tratamento. Seus hábitos são essenciais.
Aí tem o Fabrício, acho que falou até da obesidade, nós tínhamos comentado um pouco sobre ele, que o Fabrício diz que está acima do peso, se isso pode provocar problemas estomacais, como, por exemplo, refluxo.
Fabrício, a parte da resposta do Jackson agora há pouco vai valer para você. Por exemplo, o gordinho que tem hérnia de hiato, que tem esofagite de refluxo, o foco no tratamento deve ser a obesidade. Não vai adiantar eu tratar uma esofagite ou um refluxo num paciente obeso. Não estou me referindo ao obeso mórbido. Esse vai ter indicação até de cirurgias de obesidade, septações gástricas lá. Mas o obeso, o sobrepeso, tem que focar no assunto esofagite, queimação no peito, azia, boca amarga, que melhora quando você come, dói quando você engole, melhora logo em seguida a alimentação e volta a doer quando o estômago passa a ficar vazio. O foco do tratamento é a dieta fracionada, objetivando a sua perda de peso.
Aí nós temos dois ouvintes que falam do medicamento, que é o omeprazol. Nosso ouvinte, vou começar pelo Célio. O Célio diz o seguinte, Célio Dente. Ele gostaria de saber, a propósito aqui na entrevista, se tomar omeprazol por longos períodos tem algum efeito colateral e como esse medicamento age em nosso organismo. Aí quem fala do omeprazol também é nosso ouvinte, o Sérgio Vogel. Ele fala o seguinte, ele sente que comeu muito, né, e ele fez uma endoscopia. E o médico disse que tinha gastrite. Aí ele tomou omeprazol 30 dias. E ele sente os mesmos sintomas, ou seja, parece não ter feito efeito omeprazol. Queria que o senhor falasse aí conjuntamente com os dois. O Célio e o nosso ouvinte Sérgio.
Vou inverter. Sérgio, dificuldade de digestão que você cita, dificuldade de digestão que você cita na sua pergunta O último medicamento que você vai usar para tratar dificuldade de digestão é o inibidor de bomba de próton, por exemplo, o omeprazol. O omeprazol, ele serve para diminuir a produção ácida gástrica. Dificuldade de digestão, você tem uma outra patologia associada, ou relacionado ao tipo de alimento, relacionado a horário de refeições, com certeza com influência do seu estado emocional, ou seja, tem uma patologia associada. A gastrite não justifica uma dificuldade de digestão. O tratamento com omeprazol, ele é usado em alguns tipos de gastrites. Por exemplo, uma gastrite aguda, nós usamos omeprazol. Uma gastrite crônica, o que significa gastrite crônica? Quando você faz endoscopia, vem a biópsia, no anátomo patológico está lá escrito. Gastrite crônica. Significa que seu estômago está dizendo assim: eu não estou doente, eu estou me defendendo de alguma coisa que está atrapalhando a minha função normal, do dia a dia. Aí o médico tem que ir atrás de encontrar qual é esse outra causa. É emocional? É hábito? É sobrepeso? É refluxo? Então, dificuldade de digestão está associado a dificuldade de absorção de glúten, doença celíaca, está associado a tolerância à lactose, aos seus hábitos alimentares. Ô Célio, efeitos colaterais do uso crônico do omeprazol. São raras as patologias gástricas ou de aparelho digestivo que nos exige um tratamento prolongado ou crônico com uso de inibidor de bomba de próton. Os inibidores de bomba de próton, eles são desde o omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, uma série deles. O omeprazol é o que tem um efeito colateral menor, chama a atenção de tomar o cuidado para não estar usando um medicamento que suprime os sintomas e não trata a causa do seu quadro clínico.
Estou conversando com o Neme Fuani, estamos falando sobre gastrite úlcera. Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco.